11 graus 5 décimos a temperatura em Porto Alegre. A gente abriu falando da questão da Corsã, decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, né? Desse destravamento. E vamos conversar agora com o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Procurador Eduardo Cunha da Costa. Um bom dia, obrigado pela presença conosco, Procurador.
Bom dia a todos os ouvintes do Jornal Gente. É um prazer conversar com você.
Prazer todo nosso, obrigado por estar conosco nessa manhã, no dia de hoje. O que que acontece a partir de agora? Está totalmente destravado o processo a partir dessa decisão do Pleno que referendou a monocrática do presidente do Tribunal de Contas, Procurador?
Ainda não houve o julgamento de mérito, então nós não podemos afirmar, do ponto de vista jurídico, que está completamente resolvido. Mas com o indicativo que nós tivemos do referendo da cautelar no Pleno, em que nós tivemos 4 votos a 2, sendo que o voto do presidente também foi a nosso favor, ou seja, a posição dele, nós teríamos 5-2 dos 7 conselheiros, nós podemos dizer que sim, temos uma tranquilidade acerca do processo, embora ele ainda não esteja encerrado, mas vamos ter algumas discussões de mérito, mas nós não acreditamos em possibilidade de reversão, não.
Sim. Agora, há o risco de essa judicialização prosseguir por outros meios?
O risco de prosperar nesse momento, nós não acreditamos que ele possa, que ele é de baixíssimo, porque nós já tivemos a assinatura do contrato. Isso, inclusive, muda toda a situação. Após a assinatura do contrato, a competência passa a ser privativa da Assembleia Legislativa para assustar um contrato. E então, digamos que o Tribunal de Contas, se ele viesse a mudar de posição, nós já temos 4 dos 7 conselheiros com posição, então até 5 dos 7 conselheiros com posição favorável, e a Assembleia Legislativa, quando teve a oportunidade de autorizar a venda, ela também já se manifestou. Então nós não acreditamos que haja risco de alteração desse cenário. Agora, com relação à judicialização, discussões judiciais, essas são naturais do processo, processo democrático, inclusive, que as partes têm esse direito de buscarem na justiça. Muitas foram as ações que já foram ajuizadas anteriormente, e nós já vencemos essas etapas na maior parte dos colegiados. Então, estamos falando que enfrentamos isso no TRT, enfrentamos isso no próprio Tribunal de Justiça, pelo órgão colegiado, foi uma das câmaras na Justiça, e agora tivemos uma posição ontem do Pleno do Tribunal de Contas. Então nós acreditamos que não haja possibilidade de reversão desse cenário agora.
Bom dia, procurador. É Sérgio Stock aqui. A EGEA já está operando normalmente, o dinheiro já foi repassado para o Estado. Como é que vai ser agora a aplicação desses recursos? Claro que isso é uma decisão do governador, do governo em si, né? Essa aplicação desses recursos em investimentos é imediata?
Bom dia, Sérgio. A partir do momento em que o Estado recebeu os valores e passou o controle da companhia, o Estado, então, tem sim a autorização plena para usar esses recursos, e eles entram dentro da programação orçamentária e dos projetos de governo. Então, nós estamos encaminhando para a Assembleia Legislativa também, em breve, as leis orçamentárias, leis orçamentárias, lei orçamentária deste ano, depois do plano plurianual. Então, certamente esses valores serão considerados nos programas de governo, e desde o momento em que foi feito o pagamento, o Estado está autorizado a utilizar esses recursos.
E há alguma expectativa de quando esses valores serão entregues ao governo?
A verdade, os valores já entraram dentro, digamos, dessa programação, e com relação aos gastos, especialmente dos programas da Avançar, por exemplo, mas isso, sem dúvida nenhuma, vai ser objeto de análise pela Secretaria de Planejamento e Secretaria da Fazenda sobre esse dispêndio. Então, eu não teria agora condições de trazer mais informações, mas os projetos, especialmente que envolvem pavimentação e outros do Avançar, por exemplo, vão, sem dúvida nenhuma, se beneficiar com esses recursos.
Uhum. A partir das assinaturas, se deflagrou o processo de passagem desse recurso, de encargos para a EGEA e também a passagem de patrimônio. Isso não pode mais ser interrompido, procurador?
Não, nós entendemos que a partir do momento em que houve a assinatura do contrato, isso está expresso na Constituição do Estado e também na Constituição Federal, é só o Poder Legislativo que pode sustá-lo. Nós entendemos que juridicamente está absolutamente correta a posição de assinatura deste contrato, então nós não temos possibilidade de reversão, não. Temos tranquilidade com relação a isso.
Sim. Procurador, com relação a todo esse imbróglio envolvendo o Tribunal de Contas do Estado, não há prazo para que o pedido de vista se encerre, até onde eu sei.
Com relação ao julgamento, o mérito, não existe prazo propriamente. Nós temos algumas etapas. A Câmara, ela teve um julgamento iniciado ontem, na terça-feira, uma sessão da primeira Câmara, Tribunal de Contas, e ali houve um pedido de vista. Então, há um tempo para devolução dessa vista. O julgamento do mérito, ele ainda enseja recurso para o pleno Tribunal de Contas, que deverá, então, se debruçar depois sobre isso. Então, o cenário é de que ainda leva mais alguns meses para ter a solução final. Contudo, a indicação de que nós tivemos a partir do julgamento de ontem, em que houve o referendo da posição pela assinatura do contrato, nós entendemos que há uma posição favorável da maioria do pleno Tribunal de Contas e isso nos dá tranquilidade com relação ao que nós vamos enfrentar futuramente. Mas, evidentemente, que ainda há, o transcorrer desse processo em que nós vamos ter ainda alguns debates e, certamente, alguns recursos eventualmente.
A gente está conversando com o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Procurador Eduardo Cunha da Costa. Procurador, a partir desse processo todo agora, então, quem tem contrato, os municípios que possuem contrato com a Corsã, automaticamente aderem à nova concessionária, mais ou menos por aí ou não?
Na verdade, a concessionária segue sendo a mesma, a Corsã segue sendo a concessionária. O que havia era o Estado do Rio Grande do Sul era o acionista majoritário da Corsã, e agora essas ações pertencem ao grupo liderado pela EGEA. Então, nós mudamos o controlador. A companhia vai indicar o diretor-presidente, vai indicar, digamos, a diretoria da companhia, mas segue sendo exatamente a mesma pessoa jurídica, a mesma empresa que é a Corsã, com os seus mesmos compromissos que estavam nos contratos até então vigentes e outros, diferentes do marco regulatório do saneamento, a lei federal. Então, na verdade, segue exatamente como estava para os usuários do ponto de vista jurídico, contudo, o dever e o compromisso da nova companhia adquirente é de fazer investimentos pesados para cobrir o marco do saneamento. Então, nós acreditamos que vai trazer melhoria nos serviços para a população.
A Corsã estatal, da forma como estava, não teria condições de cumprir o que determina o marco do saneamento?
Na verdade, a Corsã, ela precisaria buscar recursos, né? Então, ela começou de buscar recursos para esse investimento. O capital privado tem mais condições de buscar esses recursos e de fazer a gestão. Do contrário, o Estado, como houve na situação da FEA, por exemplo, o Estado tinha de fazer aportes por ser o acionista majoritário, aportes que saem de recursos que vêm dos impostos, que eram destinados, então, para as companhias em detrimento do gasto com segurança, com educação, com saúde. Então, no momento em que o Estado que deveria tirar do Tesouro para repassar, e o Estado arrecada a partir de impostos, nós temos aí essa diferença principal. Ou seja, a companhia Corsã agora, ela vai ter de buscar os recursos a partir do seu novo controlador no mercado. Ou seja, recursos privados para fazer esse investimento. Mas ela tem uma série de deveres legais para cumprir, sob pena de perda dessas concessões. E, então, nós acreditamos que isso faz com que haja uma capacidade maior de obtenção desses recursos no mercado para o pleno atendimento do saneamento no Rio Grande do Sul.
Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes. Um bom dia de trabalho e até um próximo contato.
Eu que agradeço, Osir, Sérgio, Guilherme e a todos os ouvintes do Jornal Gente da Band. É um grande prazer conversar com vocês. Um ótimo dia de trabalho.
Prazer nosso, um abraço. 10h39, o Datena está entrevistando agora, do Manhã Bandeirantes, Rádio Bandeirantes São Paulo, o ministro Paulo Pimenta. Vamos ouvir um pouquinho o que ele está dizendo.